Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Zumbidos no ouvido, pode ser um chiado, pode ser um barulhinho que não acaba nunca e só você ouve. Você pergunta para alguém assim, tá ouvindo esse barulhinho? E a outra pessoa fala, que barulhinho? Só a pessoa ouve esse zumbido, tira a paz de qualquer um. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 28 milhões de brasileiros sofrem com esses zumbidos no ouvido. E ainda, segundo os dados da OMS, no mundo são 278 milhões de pessoas com o problema. O zumbido está presente para cerca de 15% da população jovem. Nos idosos, o número é maior, chega a 30%. Existem mais de 200 causas possíveis para o aparecimento dos zumbidos. No final do ano, a cantora britânica Jessie J, de 32 anos, foi até as redes sociais para comunicar aos fãs que estava sem audição e sem conseguir se equilibrar. Ela foi diagnosticada com a doença de Meniere. Na postagem, ela relatou que acordou como se tivesse surda do ouvido direito e não conseguia andar assim sem se desequilibrar em linha reta. Aí ela disse que passou o dia com um zumbido no ouvido e descreveu a sensação como se alguém tivesse ligado um secador de cabelo dentro da própria cabeça do ouvido dela. Já pensou? Afinal, que doença é essa, hein? O que são esses zumbidos nos ouvidos e o que eles podem causar? É o que a gente vai saber agora. Conversando com a gente está o otorrinolaringologista Corinto Viana. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao Rádio Livre.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos conversar um pouquinho sobre o zumbido, que é uma patologia que realmente aflige muita gente. É muito comum no nosso meio.
Vamos conversar também com a doutora Lívia Noleto, que também é otorrinolaringologista. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Corinto. Pronto. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo convite.
A gente que agradece a participação e os ouvintes também já podem mandar as dúvidas pelo painel interativo. Se preferirem, pode ligar para cá também e conversar diretamente com os nossos convidados. E ainda tem outra opção. É só acessar a página da Rádio Jornal no Facebook, acompanhar a nossa transmissão online e deixar nos comentários as dúvidas. Eu estou de olho aqui para repassar tudo para os nossos convidados. Vou começar perguntando para o Dr. Corinto, como que a gente identifica esse zumbido? Ele pode ter uma variação de sons? A Jessie J, a cantora, por exemplo, disse que era um secador, que parecia que era um secador ligado. Dá a impressão de ser muito alto, né? Mas tem outras pessoas que relatam um barulho mais baixo, um zunido, como se fosse uma TV fora do ar. Como é que fica? Como identificar?
Bom, Leandro, isso aí é muito mais de acordo com o que o paciente relata a gente. Tem alguns pacientes que vão descrever uma cigarra no ouvido, daquele bicho, às vezes vão descrever um apito, um barulho do secador, um barulho de um liquidificador. Às vezes é tipo uma pulsação no ouvido. Isso depende muito do relato do paciente. Algumas patologias, elas podem, por exemplo, às vezes você tem uma malformação vascular, uma alteração de um vaso dentro do ouvido. Então dá uma sensação pulsante. Às vezes você tem um problema de ATM, que é a articulação tipo mandibular. Então quando se mastiga, você vai ter aquele bocla, aquele estalado dentro do ouvido. Mas isso é uma questão muito mais individual, é como a pessoa compreende aquele som. Então, às vezes, ela compreende de um jeito, outra pessoa nunca pensou em relatar esse sintoma. E é muito difícil para a gente conseguir materializar e dizer realmente que tipo de som, que tipo de som, de produção de som ele está sentindo no ouvido dele.
O fato é que existe um som que não cessa, né? Ele é contínuo, e isso pode atrapalhar a qualidade de vida da pessoa, né, doutora Lívia? Que tipo de queixa os pacientes que chegam para a senhora costumam relatar em relação aos zumbidos? O que mais atrapalha na vida deles?
É contínuo. Muitas vezes ele pode ser intermitente. Uhum. Então, O zumbido, ele pode ser um zumbido objetivo ou um zumbido subjetivo. O objetivo é igual o Corinto falou, que às vezes pode ter uma pulsação, um vaso, uma distensão da articulação temporomandibular, que outras pessoas podem até escutar. Ou pode ser um zumbido subjetivo, que só você escuta. Então, é o mais comum é um tipo um grilo, um cigarro, um chiado. E como esse zumbido incomoda, isso também é pessoal. Tem pessoas que têm zumbido há muito tempo e não se incomodam com ele. E tem pessoas que realmente se incomodam muito com o zumbido. Então, depende da que sensação esse zumbido pode trazer para a pessoa. Então, eu digo pessoas que têm zumbido e não têm nenhum incômodo. E tem pessoas que a vida se torna em torno do zumbido.
É, deve ser uma agonia, né? A pessoa que não estava acostumada e de repente surge o zumbido, ela fica preocupada. E aí pode ser um problema grave de saúde, como o que a gente falou da Jessie J, né? A cantora britânica. A doença de Menier, doutor Corinto, pode participar também, tá, doutora Lívia? Aqui o rádio é livre, o consultório também. Eu só, como a gente está à distância, aí eu vou mediando dessa forma. Mas não, os senhores fiquem à vontade para um complementar a resposta do outro. Está tudo liberado. Doutor Corinto, começa explicando para a gente, então, essa doença de Menier, que foi a doença que a Jessie J foi diagnosticada.
Essa doença da cantora foi uma doença que realmente abalou o final de semana lá em casa. Minha filha pediu aulas e aulas e aulas para eu explicar a ela o que era isso. Só complementando uma coisa do zumbido, antes de começar a falar do doença Menier, e o zumbido, muitas vezes, Leandro, quando é um zumbido antigo, o paciente é mais acostumado. Quando é um zumbido, às vezes, bilateral dos dois ouvidos, ele é acostumado. Então, ele é mais incomodado com um zumbido novo, um zumbido recente, ou às vezes quando o zumbido é unilateral. Que aí a gente precisa de outros casos, mas assim, são zumbidos que incomodam muito. Essa, vamos dizer, a doença da cantora é uma doença caracterizada pela chamada, chama-se hidroxinolifática, mas para tentar traduzir para a população, vamos dizer, é uma desidratação da orelha interna, que faz você ter crises de tontura, crises de zumbido muitas vezes, em crises de baixa da audição, e normalmente ele retorna. Agora, cada vez que tem crise, quando a pessoa tem várias crises, a audição não sobe ao nível normal, sobe um pouquinho menos. Então, muitas vezes você vai tendo perda de audição com o tempo. Tem perda de audição, tem o zumbido, tem a tontura, que são bem característicos da síndrome.
Sim, e aí as pessoas podem às vezes confundir com a labirintite, doutora Lívia, ou não?
Então, é diferente. Na doença de Menier, como o Colinto falou, a gente tem uma hidroxindo linfática. O que a gente tem? A gente tem um inchaço dos órgãos da orelha interna. Então, como a gente tem o sangue, a gente tem um líquido dentro da orelha interna chamado endolinfa, que ele está aumentado. A gente não sabe se ele foi mais produzido ou menos reabsorvido, sabe? Que ele está inchado. Já na labirintite, eu tenho uma diminuição ou ausência de função do órgão. Então, uma coisa que diferencia, por exemplo, a labirintite, geralmente é um evento único. Então, o paciente ele acorda com a crise de vertigem, muitas vezes com ausência de audição, com perda auditiva, zumbido, mas aquele evento é único. Já a doença de Menier é uma doença vestibular episódica. Geralmente, ela vai acontecer outros episódicos e muitas vezes o paciente consegue recuperar a audição, voltar a vertigem ao normal e depois até outras crises. Já labirintite, não. É uma crise já aguda, com a perda mais intensa, com a crise de vertigem muitas vezes mais intensa. Então, são doenças diferentes. Então, a labirintite, ela existe, apesar de as pessoas chamarem tudo de labirintite, né? Mas a vertigem é uma crise aguda, uma síndrome aguda. Já a doença de Menier é uma síndrome episódica, quer dizer, vai acontecer outras vezes.
Inclusive, a labirintite e os cristais soltos já foram assunto aqui do nosso consultório do Rádio Livre. Se vocês quiserem mais informações sobre esses dois problemas, é só procurar nos aplicativos de podcast, no site da Rádio Jornal, que vocês vão encontrar as explicações sobre a labirintite e os cristais soltos. Doutor Corinto, que outras doenças podem estar relacionadas aos zumbidos, além da labirintite, além da doença de Meniere?
Bom, o zumbido, principalmente em criança, a gente encontra muito com otite, uma otite chamada otite serosa, que às vezes provoca um líquido no ouvido, então pode provocar o zumbido. Às vezes dá simples, rolha de cera pode provocar um zumbido no ouvido, às vezes é aquela sensação que eu entrei num banho de mar, num banho de piscina, e o ouvido rapidamente tapou, então tem um baixado de som e depois começou a zunir. Então isso aí já leva a isso. Agora tem outros casos mais graves, né? A causa tipo, teve uma virose, às vezes levou uma neurite vestibular e aí vem tontura, vem zumbido, vem a baixa de audição. Em casos mais graves, até quando é um zumbido lateral, a gente pensa muito, tem que descartar um tumor, alguma coisa, tem que fazer um exame de médico, às vezes tem que fazer uma ressonância para descartar causas tumorais do zumbido. Mas assim, o grande comum para um zumbido agudo é muito mais a rolha de seriotite. Eu acho que o livro pode complementar isso, mas são os dois grandes casos que a gente pensa.
Zumbidos no ouvido são assunto do consultório do Rádio Livre de hoje. E a gente está conversando com a doutora Lívia Noleto e com o doutor Corinto Viana. Os dois são otorrinolaringologistas. E já tem ouvinte na linha para participar com dúvida. José de Lagoa do Carro. Boa tarde, José.
Boa tarde, cara.
José, só pedir um favor para o senhor, se o senhor pode abaixar um pouquinho o volume do seu rádio para a gente conseguir te ouvir melhor.
Isso, já baixei.
Obrigado.
Tô com problema no ouvido, rapaz, o isqueiro está fazendo 1 ano e 5 meses. Eu me queixo depois de uma gripe muito forte que tive há uns 2 anos atrás. Depois dessa gripe passou, começou a surgir um zumbido, né? E de repente começou a sair um líquido amarelo. Poxa, cara, fui otorrino especialista, aí chegou à conclusão que podia ser a membrana rompida. Ele não tinha certeza, só que ele pediu uma tomografia. E essa tomografia, dele disse que era cara, encaminhou pro SUS. E aquela burocracia, tá, acabou que recusaram, foi uma confusão, eu me chateei. E comecei a usar remédio contra próprio, o tal do serum. E saiu muita feira no meu ouvido, entendeu? E eu queria saber dos médicos aí, que se isso vai ser grave, se vai voltar ao normal. No momento, está zumbido, eu escuto, mas é aquela cachoeira no ouvido, né? A barulho de ventilador, como estão explicando aí, sabe? Gebolho de geladeira, entope, aquela agonia chata danada, entendeu?
Uhum. Certo, vamos passar aqui então. Obrigado, viu, José, pela sua participação. Vamos passar para o doutor Corinto essa dúvida do ouvinte. Doutor, o que, que pode ser, o que, que ele pode fazer?
Realmente, tem que examinar para a gente ter certeza. O ouvido é um órgão que tem que ser examinado para a gente emitir uma opinião. Agora, essa possibilidade da chamada perfuração de membrana timpânica, pela história que ele está contando, realmente é uma das maiores possibilidades. Não tem que examinar o ouvido, às vezes vai ter que fazer uma audiometria, em alguns casos vai ter que realmente fazer uma tomografia para a gente definir se há perfuração, se essa perfuração, o tratamento é clínico, normalmente no começo é, ou às vezes é até cirúrgico. Depois de algum tempo, a gente já tem que tratar cirurgicamente ela.
Uhum. Ele se queixa também que foi depois de uma gripe e que havia um líquido amarelo além da cera. Isso pode ser alguma inflamação, doutor?
Ela,
o que, que pode ser?
Pode ser uma gripe, ele tem feito uma otite às vezes serosa, uma otite média, e média aguda, e pode ter perfurado no ouvido. Agora, normalmente, quando depois não tem, você perfura o ouvido, muitas vezes o tímpano vai cicatrizar completamente. Com algumas cicatrizes, mas cicatriza. E o dele, no caso, se a gente pensar assim, não ocorreu a cicatrização. Agora, tem que ser um exame mesmo. Agora, ele ficar usando um remédio para dissolver cera indiscriminadamente, não tem muito sentido, porque não melhora a audição dele e ele pode levar até a chamada ototoxicidade do uso crônico do remédio, a toxicidade do ouvido.
Então, José tem que enfrentar aí um pouquinho dessa complicação que às vezes o SUS tem, né, de demora, de autorização de exame, mas que é necessária para fazer o tratamento correto do seu problema. Agora, a dúvida do painel interativo, o professor Mavilson disse que tem zumbido no ouvido e foi diagnosticado o envelhecimento precoce do ouvido. Ele gostaria de saber mais informações sobre esse processo e como administrar, já que, segundo o diagnóstico, não há cura. Doutora Lívia.
Então, a principal causa de zumbido é a perda auditiva. Então, todo mundo sofre com envelhecimento no ouvido, então, que a gente chama presbiacusia. Geralmente, se tem uma perda auditiva a partir de 60 anos, mas algumas pessoas que têm uma ingestão alcoólica aumentada, o tabagismo, se expõem ao barulho, esse envelhecimento ele é mais avançado. E aí, com essa perda auditiva, há perda de células auditivas e, consequentemente, o zumbido.
Então, usar fone de ouvido muito alto é um risco.
Sim, principalmente, com certeza, daqui uns anos, hoje a gente tem uma geração que usa muito fone de ouvido, né? Daqui uns anos temos uma geração com muito zumbido. Então, com certeza, essa presbiacusia vai vir muito mais cedo.
Então, já é um alerta aí para quem gosta de ouvir música alta. Eu vou confessar, eu gosto de ouvir música alta. E a gente passa muito tempo com fone de ouvido aqui também no trabalho, né? Então tem que ter esse cuidado de não estar muito alto para evitar problemas. Mais ouvinte na linha para participar, o Wellington, de Jardim Fragoso. Boa tarde.
Boa tarde. Quero parabenizar aí a todos, né? Excelente debate. No meu caso, eu operei os dois ouvidos, né? E isso faz mais ou menos 10 anos. Operei um, e mais ou menos uns 5 anos depois operei o outro, e foi uma otite aguda. Houve uma perfuração nos tímpanos. E eu estou ligando para participar, para falar que, graças a Deus, foi um sucesso muito grande. Hoje eu escuto muito bem. E agradeço muito a Deus pela vida dos médicos que me operaram no Hospital Português. O outro foi no Agamenon Magalhães. E graças a Deus era vivia escorrendo, sentia dor de cabeça, inflamar. Olha, era horrível. E estou ligando para dizer que se alguém tem algum medo, algum receio de fazer algum tipo de cirurgia que venha fazer essa recuperação, esse tratamento, que faça, porque eu fiz. E graças a Deus estou ouvindo Rádio Jornal, Rádio Notícia.
Que coisa boa! Muito bom, Wellington. Obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento aqui com a gente. Doutor Corinto, ele falou também, né, que fez a cirurgia e o problema era a otite aguda. O que pode provocar esse problema de saúde? Por que ele é tão sério a ponto de precisar de uma cirurgia?
Normalmente ele precisou de cirurgia, Leandro, por uma chamada otite média crônica. Foi um otite agudo que levou provavelmente a uma perfuração do tímpano. E essa perfuração do tímpano cronificou, virando uma otite média crônica. Com isso, ele precisou de uma cirurgia chamada timpanoplastia. Em alguns casos, ele tinha uma alteração do ouvido chamada colesteatoma, que é uma produção de pele dentro do ouvido. E realmente o tratamento, tanto de um como de outro, é o tratamento cirúrgico. Provavelmente, pelo que ele descreve, são uma otite média crônica simples, que é apenas a plastia realizada. E tanto no Agamenon quanto no Português são serviços maravilhosos e tem profissionais de competência reconhecida mesmo, muito boas. Ele faz uma cirurgiazinha que a gente tira normalmente, a gente tira uma chamada fáciazinha, que é aquela partezinha branca que recobre o músculo. O pessoal que compra carne, então ele tira aquela capazinha no músculo e a gente vai enxertar no tímpano fazendo um curativo, e esse curativo normalmente ao longo de 2 meses vai colando todinho no tímpano, chamado tímpano remanescente, o que sobrou do tímpano normal.
Doutora Lívia, tem uma outra pergunta aqui da ouvinte Elba no painel interativo. Ela quer saber se o zumbido pode ser hereditário. A minha mãe tinha, ela disse, e agora uma irmã também está se queixando dele. Pode passar de pai para filho, de mãe para filha?
Então, o zumbido, na verdade, é um sintoma. Uhum. A causa do zumbido pode ser hereditária, sim, mas não um sintoma. Então, por exemplo, a doença de Meniere, ela pode, por exemplo, ser de causa hereditária. Então, por exemplo, se a mãe dela teve doença de Meniere, ela pode, por exemplo, apresentar a doença de Meniere. Mas tem causas, por exemplo, como uma alteração metabólica, que não é hereditária. Então, eu tenho pacientes, às vezes, que têm um colesterol alto, às vezes, uma glicemia alterada. que pode causar zumbido e nem por isso meu filho vai ter zumbido. Então, por exemplo, outro exemplo, esse paciente que teve uma cura do zumbido, pra gente ver que zumbido pode curar. Então, ele teve uma otite média crônica, ele teve uma infecção. Não necessariamente o filho dele vai ter uma otite média crônica e ele vai ter o zumbido, entendeu? Então, depende da causa. Então, a gente tem que se lembrar que o zumbido é um sintoma e não uma doença.
Certíssimo. A senhora falou sobre bebida alcoólica. Eu quero saber também, doutora Lívia, se a alimentação pode influenciar na saúde dos ouvidos e pode ter algum alimento que provoca zumbido?
Então, depende também da causa. Por exemplo, se eu tenho um zumbido, que a gente chama zumbido somatosensorial, que é o zumbido de origem muscular. Então, por exemplo, é o zumbido em que o músculo da orelha está fazendo, ele está fazendo como se fosse uma asinha de borboleta. Que, por exemplo, quem está fazendo uma disfunção da articulação temporomandibular. Nesse caso, a alimentação não vai fazer diferença. Mas eu tenho um zumbido por uma alteração metabólica, eu tenho um zumbido por uma doença do labirinto, a minha alimentação vai fazer diferença. Por exemplo, o café, que é um grande vilão, depende da quantidade. A gente sempre fala, por exemplo, que um café, uma quantidade de 3 xícaras, não te faz mal. Mas se for acima de 3 xícaras, ele pode hiperestimular e aumentar o zumbido. Outro exemplo, o açúcar em excesso. Muitas vezes, o aumento do açúcar, ele causa? Ele causa uma hidroxia da linfática, ele causa como se fosse uma síndrome de Meniere dentro da orelha interna, causando zumbido. Então, depende muito de qual alimento. Outro alimento que pode causar zumbido se consumido em excesso, alimentos com muita gordura. Por quê? Você acredita, por exemplo, em alimentos com muitos lipídios, eles podem causar pequenas isquemias na orelha interna, podendo causar lesão de célula interna e, consequentemente, zumbido.
Então, a alimentação saudável tem que estar na lista também da prevenção de problemas auditivos, sempre. Viu, gente? Então, ó, a gente também tem vários consultórios sobre alimentação saudável. Procura nos podcasts pra você também saber como se alimentar corretamente. Agora, doutor Corinto, o estresse, nervosismo, isso também pode prejudicar a saúde dos nossos ouvidos?
O estresse, o nervosismo, a ansiedade, a própria depressão, nós estamos vivendo, Leandro, um momento de muita tensão, muito estresse, e tudo isso favorece tanto o zumbido, quanto a ansiedade, quanto a própria disfunção da TM. Você vai ter um apertamento dentário, e esse apertamento dentário vai provocar o zumbido, então isso tudo favorece. Então, o hábito de uma vida mais saudável, mais relaxada, você tentar um pouquinho esquecer seus problemas, você tentar, vamos dizer, refrescar a sua cabeça, isso sim vale um tratamento de zumbido. É uma terapia, se chama terapia cognitiva e comportamental. Você vai tentar, tentar relaxar a cabeça.
Uhum. Procurar também ajuda aí também de um profissional, de repente, né? Se estiver muito ansioso.
Tem que ser avaliado, tem que ser examinado para depois a gente sugerir o tratamento. Isso aí é fundamental, tem que avaliar antes.
Bom, falamos sobre o fone de ouvido, alimentação, estresse. Agora, pergunto para a doutora Lívia sobre a limpeza dos ouvidos. A limpeza correta que a gente está colocando a nossa saúde do ouvido em primeiro lugar, ela deve ser feita de que maneira? A mais comum a gente sabe que é aquela com a hastezinha com algodão na ponta. Isso pode ter alguma consequência ruim para o nosso ouvido?
Então, usar as hastes, na verdade, pode empurrar a cera para dentro da orelha interna, da orelha externa, causando aumento da percepção de um som, que é o zumbido. Então, na verdade, a limpeza da orelha deve ser, eu falo para os pacientes, deve ser com o dedo mindinho, porque até onde pode ir o dedo, e durante o banho, você passa o dedinho, depois passa a toalha e tira. Quando você usa o cotonete, na verdade, você está empurrando a cera para dentro da orelha externa.
Então, não é indicado usar o cotonete para fazer a limpeza, como
nenhum.
A gente está a vida inteira acostumado. Não pode, gente. Está vendo? Pode fazer o que pode acontecer, além de empurrar a cera para dentro? Tem outros tipos de
pode
problemas?
Pode causar uma perfuração da membrana timpânica, que foi o que o Corinto falou, que o paciente pode ter tido. Pode causar escoriações, machucando as orelhas aqui no conduto, nesse canalzinho da orelha, que pode causar ferimentos, otites externas. Então, não é edemas, então não é ideal que não seja usado.
Bom, doutor Corinto, então a frequência que a gente procura um profissional como vocês, um otorrinolaringologista, deve ser qual?
Bom, ao aparecer os zumbidos, zumbido é uma coisa incômoda, se ele perturbar normalmente por uma semana até um zumbido pode desaparecer, às vezes algum episódio entrou água, uma série que mexeu no ouvido, uma série que tem no ouvido, que o ouvido é importante, a série tem um, a série tem antibiótico, tem antifúngico. Então, se está há menos de uma semana sintoma, se não está um sintoma tão está incomodando tanto, tudo bem, mas se vai incomodando, vai aumentando o incômodo, vai atrapalhando sua qualidade de vida, vai atrapalhando seu dia a dia, vale a pena procurar um otorrino. Leandro, só uma coisa interessante nessa parte de como mexer no ouvido, tem uma máxima no otorrino que a gente diz, o melhor órgão de mexer no ouvido é o cotovelo, porque você não avança o ouvido.
Não é. Então, tem que deixar bem claro isso, né? Meus pais, né? A geração antes da minha, era muito comum usar o cotonete, né? Para fazer essa limpeza. E a gente já há algum tempo faz esse alerta de que é melhor fazer a limpeza de uma outra forma, até com um profissional, né? Aquela pessoa que produz muita cera no ouvido, por exemplo, doutora Lívia. Isso pode ser indicação de um problema no ouvido ou é normal algumas pessoas produzirem mais do que as outras?
Então, a produção de cera é pessoal. Então, tem pessoas que produzem pouco, pessoas que produzem muito. O que é a cera? É resto de células com uma sudorese. Então, tem pessoas que têm uma sudorese que vão produzir mais cera. Todo mundo precisa limpar o ouvido? Não. Tem pessoas que vão passar a vida inteira que tem que limpar. Vai precisar limpar, principalmente aquelas que estão com sensação de ouvido tampado, até com sensação de incômodo dentro da orelha. Essa sim, precisam procurar o otorrino para fazer a limpeza. Mas tem pessoas que vão passar o resto da vida que não tem nada disso.
Doutor Corinto, a cor da cera tem que ser de que jeito para a gente perceber que nosso ouvido está saudável ou que tem algum problema? A gente já viu, né, o relato de um ouvinte falando que além da cera tinha um líquido amarelo. E qual é a cera saudável?
Cera saudável não tem como, mas se ela vir um líquido amarelo, com secreção esverdeada, com mau cheiro, um mau cheiro, não aquele mau cheiro do ouvido do bebê que a mãe já sente e diz, ah, doutor, já deve ter alguma coisa no ouvido do bebê. Então, aí é indicativo que tem algo errado. Mas a cera mesmo, ela, às vezes é avermelhada, às vezes é enegrecida. Vai muito da característica do paciente.
Bom, gente, o consultório de hoje está ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação da doutora Lívia Noleto aqui com a gente para esclarecer todos esses problemas relacionados ao zumbido. Obrigado, viu, doutora?
Eu que agradeço. Eu só queria deixar só uma frase, que a gente tem que desmistificar essa ideia de que o zumbido não tem cura. Uhum. O zumbido tem cura, quando não tem cura a gente tem melhora, tem tratamento, e quanto antes a gente começar a tratar, melhor o nosso sucesso terapêutico. E eu sempre falo, o primeiro sinal é sempre bom procurar um médico, otorrinolaringologista, que eu acho que vai ser o melhor te conduzir nessa hora.
Quem quiser te procurar, tem que ligar para onde?
3125-0477 ou 4102-0477.
Vou repetir então, 3125-0477 ou
4102-0477. Eu gosto muito de escrever nas minhas redes sociais sobre zumbido, tontura. Se alguém quiser seguir, o meu nome no Instagram é doutora.lívia_noleto. Eu gosto de escrever sobre zumbido, tontura. Se alguém quiser seguir, vai ser um prazer.
Tá certo, dado o recado também aí para os contatos da doutora Lívia. Doutor Corinto, e para o senhor, qual é o contato para as pessoas te encontrarem?
Lá o consultório é 3423-1943.
3423-1943. Obrigado, viu, pela sua participação também com a gente aqui no nosso consultório. Acho que ele perdemos contato com ele. Espero que ele tenha ouvido aqui nossa mensagem de gratidão pela participação dele, também pela participação da doutora Lívia. E se você que está aí escutando, ouvindo o consultório de hoje, quer ouvir tudo de novo, perdeu alguma parte, quer compartilhar, daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal ou nos aplicativos de podcast para você ouvir a hora que você quiser. É hora de me despedir aqui no Rádio Livre. Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. Amanhã estou aqui de novo, 2 horas da tarde, com muita informação, prestação de serviço para vocês e junto com vocês construindo a nossa tarde aqui na Rádio Jornal. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.